Oi, eu sou Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Facebook, WhatsApp e Instagram voltam a funcionar depois de 7 horas fora do ar. Campos Neto diz que pico da inflação foi em setembro e reafirma ter declarado offshore. E TSE antecipa a inspeção do sistema eleitoral em resposta a ataques de Bolsonaro. O WhatsApp, o Instagram e o Facebook voltaram a funcionar na noite de ontem, depois de mais de 7 horas fora do ar no Brasil. A volta dos serviços foi lenta, com instabilidade. Além de brasileiros, usuários de Portugal, Reino Unido, Índia e Estados Unidos também ficaram sem acesso. A falta dessas redes, principalmente do WhatsApp, complicou a rotina de milhões de pessoas. A queda do sistema comprometeu a troca de mensagens particulares, a rotina de trabalho de pequenos negócios e até a comunicação entre funcionários de grandes empresas. Isso levantou discussões sobre o nível de dependência em relação a essas redes. Todas elas pertencem à mesma empresa, o Facebook. Ainda não se sabe a causa da queda, mas o jornal New York Times citou fontes anônimas do Facebook que diziam que a possibilidade de um ataque hacker é improvável. Ainda segundo o jornal americano, a empresa afirmou a funcionários pela manhã que a causa do problema era desconhecida. Para se comunicar, os funcionários estariam utilizando Zoom, e-mails e até o aplicativo Telegram, um concorrente. O Facebook chegou a enviar uma equipe para fazer uma reinicialização manual dos servidores da empresa, que ficam na Califórnia. No início da noite de ontem, começou a circular a informação de que poderia ter ocorrido uma falha humana. Em 2019, um apagão parecido impactou os serviços do Facebook, WhatsApp e Instagram. Na ocasião, a empresa levou mais de 24 horas para declarar que tinha resolvido o problema, que teria sido um erro de configuração do servidor. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou ontem que a inflação medida pelo IPCA deve atingir o pico nos números de setembro. Em evento em São Paulo, Campos Neto relembrou que a prévia da inflação oficial bateu em 1,14% em setembro. A taxa é a maior para o mês desde o início do Plano Real, em 1994, quando ficou em 1,63%. No acumulado de 12 meses, a inflação ultrapassou os dois dígitos, chegando a 10,05%. Campos Neto também avaliou que a inflação dos serviços no país está relativamente bem comportada e que tem subido porque a economia está reabrindo depois do auge da crise da Covid-19. Mais tarde, o presidente do BC falou sobre a revelação feita nesse fim de semana de que ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes, mantêm offshores em paraísos fiscais. Campos Neto reafirmou que as empresas tinham sido declaradas à Receita e disse que não fez nenhuma movimentação desde que entrou no governo. Offshore é um termo em inglês que define uma empresa aberta em outros países, normalmente onde as regras tributárias são menos rígidas e não é necessário declarar o dono, a origem, nem o destino do dinheiro. Segundo a investigação chamada de Pandora Papers, Campos Neto possui 4 offshores. A existência desses investimentos foi revelada por veículos como a revista Piauí e o jornal É o País. No caso do presidente do Banco Central e do ministro, especialistas avaliam que pode haver conflito de interesses. Ambos têm cargos públicos que participam da elaboração das leis que regem como o Brasil vai lidar com esse tipo de empresa e das regras do fluxo de recursos entre o país e o exterior. E o Tribunal Superior Eleitoral deu início ontem à abertura dos códigos-fonte usados no sistema eleitoral. O código-fonte é a descrição de como funciona o software instalado na urna. A disponibilização dos códigos-fonte aos partidos e a outras instituições da sociedade civil é um procedimento rotineiro da Justiça Eleitoral. Geralmente acontece 6 meses antes das eleições, mas dessa vez o TSE decidiu antecipar o processo, por causa dos ataques às urnas eletrônicas feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que os partidos podem fiscalizar e participar de cada passo do desenvolvimento do software usado pela Justiça Eleitoral. Os integrantes da recém-criada Comissão de Transparência das Eleições também participaram do evento. Entre eles estava o general Heber Garcia Portela, que é comandante de defesa cibernética do Exército. O presidente Bolsonaro elogiou em uma entrevista a participação das Forças Armadas na Comissão de Transparência criada pelo TSE. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito. A produção é da Ângela Boldrini e a edição de som é da Natália Silva. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!